Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Zero passado de Angela. Gum era de prever a expulsão de quantidade me ver-me saindo aos poucos, e não sob a violenta ação de substâncias medicamentosas irritantes. O menino apresentou indícios de melhora muito sensível, que alegraram-se a jovem mãe e a velha tia, mas não iludiram o midico. Angela dizia-me jubilosa. O nosso Lu recupera a saúde a olhos vistos. O doutor Alva, estou certa disso. E eu lhe respondia. Peçabo a Deus, minha senhora. O médico vê mais longe e mais claro do que a doce mãe. A cura do nosso doentinho pode ser possível, mas continua duvidosa. Ela, coitada, protestava, dizia eu era o melhor e mais sábio dos médicos, com um enorme defeito, porém de muito medroso e desconsolador por isso. Salvando minha responsabilidade relativamente ao futuro, o Gui se me antolhava funesto, eu deixava protestar, e me curvava sorrindo, às censuras cote em que ela castigava o meu enorme defeito. Ao cabo de um mês, o menino foi perdendo a cor não rosada, mas de animado branco, e seu rosto voltou à desmaiada e mórbida brancura. O volume do ventre retomou suas proporções exageradas, e os sintomas e concomitantes reapareceram, mas sem agravação. 37. A jovem missa e a tia velha perderam suas lisonjeitas esperanças, e chegara a vez de Angela dizer-me triste e desconsolada. Tinha razão, doutor. Não me enganou, viu infelizmente longe e claro. O meu pobre Lulu vai caminhando para a morte. Então era também a minha vez de responder-lhe. Para mim não há novidade a abalar-me. Estou observando o que contava por certo. O seu Lulu não experimenta agravação de moléstia, e eu pelo menos prossigo na campanha que encetei. E confia. Confiar, não. Minha senhora, eu digo só meio que dizia, a cura é possível, mas muito duvidosa. E a pobre mãe agradecia-me chorando, chorança embora duvidosa. Creio que a minha explicável, simples victoria no tratamento das convulsões do menino, e a noticia dos cuidados que eu prestava a esse meu doentinho, me valeram tal ou qual reputação de bom médico, porque tive quase logo três doentes fugitivos da cidade a confiarem-se a mim. Dois casos de febres intermitentes, que o excelente clima do Monte de Santa Teresa curou com infmerecidas glorias da minha miúce de sim expectante, toda confiada nele, e um caso de ditizica pulmonar no terceiro período, que declarei pido à família do infeliz condenado, a que aliás jura não sentir mais do que simples mas teimosa bronchite, que o obriga a tossir incomodamente, um misero moribundo a calcular com a vida longa. O meu doente dos maiores cuidados, pondo-se era sob os pontos de vista o queridíssimo Lulo. A frequência indeclinável de minhas visitas médicas tornava como obrigada a confidência plena dos heredos da família. Trinter médico é como o padre sacerdote do confessejo e o intimo da vida íntima da família, em cujo seio entra chamado pelos escrúpulos da consciência, ou pelo grita de socorro à doer. Tormentos do coração. Fui em breve amigo íntimo, coração confessionário dos segredos da família de Adolfo Soares, ou melhor e mais acertadamente, da família de Angela vilmente abandonada por marido corrupto e perverso. Adolfo Soares, filho de um amigo do pai de Angela, enamorara-se desta e conseguira merecer-lhe o amor de menina de 15 anos, que acabava de sair do colegio. Os pais de um e de outra já ligados por laços de amizade, e ambos ricos, acharam que o casamento era excelente pela igualdade de condições dos noivos e pela mútua simpatia de ambos. Vê, os dois velhos enganaram-se. Havia só igualdade de condições na esnaigualdade a riquer e notável diferença na educação. João de Melo tinha três filhos. Evangelino que ia tomar ordens sacras. Angela que acabava de sair do colegio Ignês, que contava então 9 anos, e tomara o lugar da irmã no mesmo internato. Procurara instruir muito o filho e dera a mafi velha educação desvela de cima, como preparava igual para mais e o vorrevo e nova. Lopo Soares, com demasiada confiança na sua formituna, em procurara instruir bastante, nem dera o amor, ou zero o hábito do trabalho a Adolfo, filho único, a quem idolatrava cegamente. Viúvos ambos, João de Melo fora, soubera ser pai e mãe de seus filhos, e Lopo Soares nem prudente pai se mostrara. Aí efetuou-se o casamento, quando apenas tinham Adolfo 20 anos e Angela 16. Dois meninos em noivado. 39 Infelizmente, João de Melo morreu no fim de 10 meses, recomendando Angela a Lopo Soares, que velou por ela, tendo-a com o filho em sua companhia. 2 anos depois, e já Angela lhe tinha dado lindo netinho, Lopo Soares também faliu eu. Adolfo perdera o zelo de seu pai, ficara com fortuna suficiente para tornar-se, com trabalho aqui ativo e economia sem vileza opulenta, em pouco tempo, porém, todos esses frutos do trabalho e da economia desapareceram esbanjados. Do sogro tivera em legitima da esposa 200 ontos de réis em títulos do Estado, do pai herdara filho único, em prédios e em títulos iguais àqueles, mais de 400 contos. Mas em breve, sem ao menos respeitar o lúcio pela morte do pai, lançou-se na carreira da perdição. Começou pelo jogo, e jogou o frenesi de noteiço rico. Em seguida juntou ao demônio do jogo o demônio das lascivias venas. Aos poucos foi deixando a esposa tão virtuosa como bela. A princípio jurava respeitar a legítima da esposa, que altiva não lhe disputava a venda sucessiva dos prédios que Adolfo herdara de seus pais. Mas o jogo e a devassidão eram sorvedouros de todos os dias. Ao cabo de 3 anos Adolfo dissipara toda a fortuna do casal, toda acabando por arrancar de sua esposa as brilhantes e as joias que ela recebera para em presente de noivado. Enfim, a casa onde moravam, um último prédio que restava, foi tomado por credores. Angela e seu filhinho estavam reduzidos mais do que a penúria, à miséria. O 41, por quase todos, quando vicioso e desenfreado, se de honra era adultérios, crimes que aliás a sociedade somente não perdoa à mulher que é mais fraca do que o homem. Uma história como 100, com 1000 outras de esposa vítima que chora, e de marido algoz que ri. Angela não podia ser feliz. Adolfo desde muito que abandonara indiferente, no monte de Santa Teresa a esquecia em completo desprezo, em desprezo ela, 1000 vezes mais formosa do que a mais bonita de suas tos torpis e venais messalinas. For, mais revoltante, miaiome de lesa natureza, o marido perverso era pai sem coração, e nem sequer alguma vez indiciava cuidos que interesse pelo filho, que acabou por fim, mostrando-lhe também frieza e indiferença. Custa crer que tão completa mudança se operasse no ânimo de Arruafres, a princípios o espoditado dado e amoroso e pé feliz e bem procedido. Mas a prática dos vícios estraga ainda um entelhor caráter, e como que muda a natureza humana. Assim pois Adolfo Soares desligou-se de sua taimia, deixou em abandono e em voltante desprezo a esposa jovem e formosa. Esqueceu de todo o filhinho e de todo se envolveu nos vícios que já lhe tinham devorado a fortuna e que por ultimo lhe faziam olvidar todos os preceitos do decoro e da honra. Angela, que amava o marido, não pôde resistir por um tutemipo às provas do seu desamor e da sua crueldade. Sacrificara-lhe tudo, o seu coração e a sua toituna, e finalmente desenganada e vítima do ruim pio sedimento, perdendo a estima em que o tivem, tia a sua presença, que raramente lhe era dado ver, que só lhe aparecia, como sinal de ataque aos seus, tados recursos de irmã protegida, não o marido, sentia asco ao impudem aquele homem vivo, que era esposos e só para procurava a esposa e 42. E trestas para extorquir-lhe dinheiro, que era pai, e inca se o movia, pensando em seu filho. Eu tive da própria Angela, dona Flora, sua idosa muito surda, amorosa e dedicadíssima testas confia esses de segredo de família dadas, sumo forçadamente, em simples explicação da vida íntima do lar, modesta e contractivamente com infessadas em poupança como que decorosa do proceder infame do marido, ficando pois por minha conta e responsabilidade moral as ligeiras marcas mínicas de condenação incandescindora leal, escandaloso e perverso homem casado, contra minhas previsões de médico novo e inexperiente, depois de algumas semanas de tratamento hênico e alimentício adequado, Lulu principiou a melhorar vagarosa, mas sensivelmente. Quem não é bem era eu. A casa de Angela era ao mesmo tempo paraíso e ao purgatório para mim. Egil sentia-me objeto da mais pura e expansiva estima e plena confiança. Lulu tomara comigo a mais perfeita liberdade. Quando me anunciavam, corria a receber-me, saltava aos meus braços, apertava-me o pescoço com os zizes e chamava-me simplesmente amigo. Ou meu amigo. E creio que fora Mai quem o ensinara a chamar a M assim. Flora, a tia de Angela, queria mas não podia ser muito comunicativa. Era demasiadamente surda, fazia-se necessário falar-lhe ao ouvido e em voz bem alta para que ela entendesse o que se lhe dizia. Mas que agrado natural e que bondade. A minha chegada era rompimento de festa para ela, abraçava-me, Tratava-me ora pelo não nome de batismo. Mario, ora por filho, e até às vezes por menino. Tinilha sempre ótimo café para trazer-me e doces delicadicinhos de que a sobrinha era magistral confeiteira. 43. Angela me exaltava e sem o pensar me atormentava com as expansões de amizade por cima e com estrimos de gratidão que me confundiam. Lem minha presença. Desde que esse o seu luo não apresentava grava som de sintomas e orbidos a alvoroçá-la, sua melancolia de esposa abandonada pelo marido, e de formosa jovem obrigada a viver em solitário, e não mesister do jardim da vida, parecia suspender-se, ela sorria alegre, franca, feliz. Eu sentia apenas em seus agrados, em seu suavíssimo, amplo de confiança e em elevador acolhimento o que quer que fosse de escrúpulo, quase imperceptível, em não esquecer a sua idade e a minha e a sua condição excepcional de esposa abandonada pelo marido. Esse não ei era o santo do perfume do seu recato, que eu adivinhava em nada e um tudo. No casa de Sengola, ou Mutinha encontrado algumas vezes com o padre Evangelino, vinha ver e visitar o sobrinho. Aumentando sua confiança em mim, ele me disse uma vez, desculpando ainda o seu não comparecimento ao ato da conferência sobre o estado do menino. Evito sempre a companhia e a presença de meu cunhado. E um infeliz, que caminha transviado na vida, merece compaixão, coitado, mas repeliu meus conselhos amigos. E ofendeu-me profunda um elite com injurias descomunas, quando o aconselhava para o bem. Essas injurias de todo meu coração lhe perdoei, mas continua a perder Ize, e tem feito tanto mal à minha irmã, e mostra aborrecer-me tanto, que me falta o ânimo e ainda mais o desejo de me achar em reunião com ele. Evangelino merece o nome que o pai lhe deu na pia. 3 anos mais velho do que Angela é, como já disse, ainda jovem, e em homem o retrato de sua irmã. De estatura regular, verdadeiramente belo de rosto, tem a fronte elevada e majestosa, cabelos negros, min 44.